Obrigada.
Obrigado, senadora Simone. Bem, presidente, eu venho à tribuna esta tarde para falar um pouco sobre o programa que foi lançado ontem, do programa de investimentos para o Brasil. E não vou ficar aqui discutindo os projetos que foram colocados fora da minha região, da região do Centro-Oeste e da região do estado de Mato Grosso. Hoje, na Comissão de Infraestrutura, eu ouvindo alguns senadores que lá se posicionaram, chego à conclusão de o quanto é difícil, né, um ministro, um governo atender a todas as regiões, vista que, a exemplo da presidenta que estava lá presente, reclamando as coisas do seu estado, o outro do Rio Grande do Norte, outro do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, do Paraná, é difícil colocar todo mundo num programa só e dizer vamos resolver os problemas do Brasil. É muito difícil. Agora, fica evidente e claro também, senadora Lides, que se não for o trabalho dos políticos, o trabalho dos senadores, dos deputados federais, das bancadas dos estados, de eles estarem presentes nessas reuniões, estarem presentes quando da formulação dessas políticas e pedirem, e mostrarem, e exigirem de que tal rodovia, tal aeroporto, tal ferrovia é importante, é necessária e tem viabilidade econômica, técnica e assim por diante. É por isso que a gente vê estados que conseguem, às vezes, se sobressair em determinados momentos sobre outros, porque tem uma presença e uma dedicação mais exclusiva sobre o assunto, sobre esse assunto. E aqui quero, então, fechar o foco sobre as obras que foram ontem ditas para o Centro-Oeste, especialmente para o meu estado, o Mato Grosso, e também o Mato Grosso do Sul, o Goiás, Tocantins, Rondônia e Pará. Porque como o Mato Grosso está no centro geodésico da América do Sul, quer dizer, lá em Cuiabá tem um marco bem na frente da Assembleia Legislativa, que está escrito Centro Geodésico da América do Sul. Senadora Lides, você quer dizer o seguinte, para o lugar que a gente quiser sair para o Atlântico, para o Pacífico, as distâncias são praticamente iguais. Então, nós estamos longe de 1.500, 1.700, até 2.000 quilômetros de distâncias a serem percorridas pelos produtores, pelos produtos agrícolas produzidos no estado de Mato Grosso. Então, qualquer uma das saídas que nós pedimos, que nós trabalhamos, elas têm interferências nos outros estados. Se quisermos sair para o sul, passaremos pelo Mato Grosso do Sul. Se quisermos sair pelo noroeste do estado de Mato Grosso, passaremos pela Rondônia. Se quisermos sair para o norte, nós passaremos pelo Pará. Se quisermos sair para o leste, nós passaremos pelo Tocantins e também pelo Goiás. Então, qualquer obra para essa região, ela é obra regional, não é uma obra local. E aí eu quero destacar as obras que foram, então, colocadas nesse programa e que eu acho, eu particularmente, pela experiência que tenho, com exceção de uma obra, que depois eu vou discuti-la aqui, mas as demais obras têm viabilidade econômica, já que serão concessionadas e a iniciativa privada terá que fazer esse trabalho. E eu começo, então, pela duplicação da rodovia entre Rondonópolis e Goiânia, que passa pela cidade do meu amigo Trentini, que está aqui, que foi prefeito de Alto Garças, que está acompanhado com Paulo, que é seu gerente lá da Fazenda Lagoa Vermelha, lá no estado do Mato Grosso, e que sai, então, dali de Rondonópolis, são em torno de 700 quilômetros, até Goiânia. Uma obra que vai exigir alguns bilhões de reais. Mas tem um ditado antigo que fala assim, ó, do couro sai a correia, porque antigamente correia se fazia com o couro do boi. Então, do couro sai a correia. Bom, se tem produção agrícola, se tem carga, se tem veículo, se tem gente, a conta paga, é óbvio que um empresário vai fazer as contas, se tiver retorno, ele estará, então, pensando nessa obra, que é a duplicação, então, desde Rondonópolis até a cidade de Goiânia, chegando aqui em Brasília também. Também a BR-364, que sai de Comodoro, do noroeste do estado do Mato Grosso, vai até a cidade de Porto Velho. Também uma duplicação, também uma readequação, são mais 976 quilômetros, e toda a produção de Mato Grosso produzida no noroeste do estado sai pela hidrovia do Madeira Amazonas, portanto, uma obra também de interesse do estado de Mato Grosso. Também a duplicação que já vem sendo feita hoje entre Itiquira e Sinop. Quer dizer, começa em Sinop, passa por Sorriso, passa por Lucas do Rio Verde, passa por Cuiabá, Jangada, passa por Rondonópolis, Jaciara, Juscibeira e vai sair lá no Itiquira. É uma obra de 806 quilômetros que está sendo duplicada. Quer dizer, é um novo modal que se constrói. Também a inclusão da BR-163, que sai desde Sinop e vai até Miritituba, no Pará, onde a soja de Mato Grosso poderá ser exportada por um caminho bem mais curto, em torno de 1.000 quilômetros a menos do que nós fizemos hoje para os portos do Sul, trazendo, então, competitividade para esses produtores. Também as ferrovias que foram alocadas e que foram pensadas. E Mato Grosso aqui está de parabéns, está numa posição interessante, porque o governo vai colocará a concessão pública uma ferrovia nova, chamada de Ferrogrão, que sai desde Lucas do Rio Verde, passa por Sorriso, passa por Sinop, entra no estado, passa lá por Guarantã, por Matupá, e vai entrar no estado do Pará, chegando até a cidade de Miritituba. Uma ferrovia de em torno de 1.000 quilômetros, que será uma ferrovia expressa, que será uma ferrovia que irá transportar milhões e milhões de cargas, ligando os Chapadões de Mato Grosso, a zona de produção, pela ferrovia, chegando na ponta da hidrovia do rio Tapajós, e de lá ganhando os navios, indo para a Europa, para a Ásia, qualquer lugar. Nós estaremos fazendo isso com esses projetos, o que o americano fez há 50, 100 anos atrás, que ligou os campos de produção pelas ferrovias, chegando nas hidrovias e ganhando competitividade e ganhando o mundo inteiro. É isso que nós sempre desejamos e sempre lutamos para conseguir, e agora vemos, então, a possibilidade de fazer essa ferrovia, que, digo, tem viabilidade técnica, tem viabilidade econômica, porque tem carga. Nós temos lá hoje mais de 20, talvez até 30 milhões de toneladas de grão já prontas, que são transportadas pelos portos do Sul, que congestionam os portos do Sul e que nessa nova configuração terá condições de ser implantado. Eu ouço a nossa ministra Gleice, a senadora Gleice, que participou dessas discussões conosco logo ali atrás, quando começávamos a preparar o terreno para a implantação desses programas. Depois ouço o senador Cristóvão.
Obrigada, senador Blairo. Eu, inclusive, vou falar hoje da tribuna exatamente sobre o programa de investimento em logística, mas eu não podia deixar de aparteá-lo, primeiro para parabenizá-lo e enaltecer a sua fala, porque Vossa Excelência colaborou muito conosco na primeira fase do programa de investimento em logística. Não era fácil, é um programa complementar do PAC que exige o interesse da iniciativa privada em participar, e nós sabíamos, e Vossa Excelência também, que precisávamos facilitar o escoamento da produção da região norte e centro-oeste do país, né? O chamado Matopiba que nós temos na região norte e nordeste, mais o Mato Grosso, que é hoje um dos grandes celeiros de produção junto com o meu estado do Paraná. Obviamente que essa produção não pode descer toda para o Porto de Paranaguá, toda para o Porto de Santos. Então, queria enaltecer não só a ferrovia, que o estado do Mato Grosso colaborou muito, o governo do estado colaborou muito para que isso fosse uma realidade. Vossa Excelência falou da necessidade do apoio dos políticos, dos senadores, dos deputados, mas também o interesse do governador para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que foi muito importante, o seu interesse desde quando foi governador, e também os terminais de uso privado portuários, que são fundamentais para aquela região. Hoje, os maiores investimentos em TUPES estão exatamente na região que atende a Vossa Excelência, atende o Mato Grosso. Então, queria parabenizar, agradecer a sua colaboração, dizer, inclusive, que esse programa que a presidenta lança é continuidade do primeiro, mas já muito melhorado, porque a gente vai aprendendo com a prática, né? E, com certeza, não tinha outra forma a não ser sua região, o Mato Grosso, a região norte do país, ser muito contemplada, porque ali está um novo caminho para o escoamento da nossa produção. Então, eu queria parabenizá-lo.
Muito obrigado, senadora Gleice. Ouço com o maior prazer o senador Cristóvão.
Senador Blairo, talvez ninguém é melhor do que o senhor para estar trazendo aqui para nós uma análise da importância dessas decisões. E, mais uma vez, eu venho aqui tendo que parabenizar as decisões corretas para o presente, mas carregado de preocupação sobre o futuro. Vou explicar. Não há dúvida que o Brasil precisa construir essa malha, essa infraestrutura, para explorar a riqueza que é produzida nessa região, parte dela, inclusive, graças a pessoas como o senhor. Mas o que me preocupa, senadora Gleisi, é que nós estamos criando essa infraestrutura voltada para a exploração da riqueza do presente, mas relegando a infraestrutura para a construção do futuro distante, que será, queiramos ou não, baseado na economia do conhecimento. Essas estradas, elas vão passar ao lado de escolas vergonhosamente. Elas vão passar ao lado, na frente de escolas que não estarão explorando, preparando o terreno para a economia do conhecimento no futuro. Felizmente, essas estradas virão. E temos que parabenizar o governo por isso e elogiar o senhor pelo seu papel. Mas não podemos esquecer que, no mesmo momento que as estradas são feitas, nossas universidades estão em greve. Nossos professores estão sem receber o piso salarial. Nossas crianças sem terem seus cérebros fermentados para que ali sim surja a verdadeira energia do futuro, a verdadeira riqueza do futuro. Nós não temos futuro baseados apenas nessa maravilhosa riqueza que felizmente nós temos da exploração agrícola. Ela é fundamental, mas ela não será permanente. Hoje mesmo devem estar se construindo produções semelhantes às nossas em outras áreas mais perto, por exemplo, da China, que farão difícil o mercado para os nossos produtos. Como já passou com a borracha lá no norte, como já passou com o açúcar no Nordeste, em que a riqueza que eles trouxeram se esgotou não por parar, mas pela concorrência lá fora. Só o conhecimento é capaz de não sofrer essa concorrência, porque ele gera novos produtos. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo pelo que está sendo feito, eu não posso deixar de olhar o futuro do meu país preocupado, porque não estamos fazendo plenamente o dever de casa para a construção do futuro, tomando boas decisões necessárias para fortalecer o que já temos de bom no presente. Mas é preciso olhar 20, 30 anos na frente, e aí o futuro está na escola.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu concordo absolutamente com Vossa Excelência. O conhecimento que nós temos hoje, a produção que nós temos, a sustentabilidade, a sustentação dessa produção já veio do banco da escola. Porque sem conhecimento nós não estaríamos aí. Agora, as decisões que estamos tomando hoje de infraestrutura vêm exatamente de encontro naquilo que Vossa Excelência colocou. Porque daqui 50 anos estará a África produzindo. E se nós não aproveitarmos agora e fazer a infraestrutura necessária para sermos competitivos, nós seremos derrotados e vamos à bancarrota. E o Brasil não terá mais essa condição. Portanto, Vossa Excelência está certo nos dois pontos que levantou, na educação e na preocupação com o tempo de poder fazer as obras que são necessárias. Eu quero cumprimentar aqui o nosso querido deputado Nilson Leitão, que já foi prefeito da cidade de Sinop, é líder da oposição lá na Câmara Federal, mas é um dos políticos responsável por essa quantidade de obras que hoje o Mato Grosso recebe como intenção. E como eu quero finalizar aqui, eu queria falar mais tempo, mas já estamos aqui terminando nosso tempo, e dizer o seguinte, as obras que aí estão colocadas, como por exemplo, a ferrovia bioceânica, eu particularmente, Nilson, eu não acredito nela como uma obra pronta e acabada hoje, porque não tem viabilidade econômica, e a viabilidade técnica é duvidosa. Mas não posso tirar o sonho de quem defende a obra. Não posso tirar o sonho do governo chinês, se é que ele está olhando como uma condição especial para ele de política no futuro, daqui 50 anos, daqui 60 anos, que talvez eles estejam impedidos de negociar com os americanos e que esse corredor não tenha preço. Quer dizer, o preço será a comida na mesa do chinês, sem passar pelo canal do Panamá. Então, eu não posso discutir quando a decisão é política. A técnica recomenda não fazê-la, mas a política diz, deveremos estudá-la. Mas mesmo assim, dentro desses trechos da bioceânica, tem trechos importantes, como saindo de Campinópolis, no estado do Tocantins, e chegando até Água Boa, ou chegando até Lucas do Rio Verde, a mesma linha saindo de Sapezal, chegando em Porto Velho, que são ferrovias que serão implantadas e que tem carga, tem viabilidade econômica e técnica para fazer hoje. E no futuro, eu penso no Mato Grosso, Nilson, Rolando Trentino, eu penso no Mato Grosso, uma ferrovia entrando pelo oeste, chegando até Lucas do Rio Verde, uma ferrovia vindo de Porto Velho, chegando até Lucas, uma ferrovia que vem lá de Miritituba, passando por Sinop, tua cidade, chegando, ligando a Rondonópolis, e um
uma cruz, um X, cruzando aquele imenso território que pode fazer lá 100, 150 milhões, até 200 milhões de toneladas de grãos sozinho. E que pode fazer, porque tem território para isso, tem conhecimento, tem gente. Mas o futuro, como disse aqui o senador Cristóvão, o futuro ele é incerto. Ele é incerto quando nós não sabemos aonde queremos ir e aonde vamos e como vamos. Mas no futuro da infraestrutura e no futuro da educação, é um futuro maravilhoso. Eu não tenho dúvidas disso. E é por isso que eu trabalho, é por isso que eu luto e é por isso que a classe política de Mato Grosso hoje está de parabéns por ver de todas as obras lançadas, 8 obras são lançadas dentro do meu estado, dentro da nossa região. Muito obrigado.